Sejam bem-vindos, estamos de volta para o ERT Desportivo, depois da interrupção da última semana, tendo então em consideração o feriado de 25 de Abril e também pelo facto de não ter havido competição propriamente dita. Vamos então neste espaço, até bem perto das 23 horas, dar-se sequência ao melhor do desporto deste fim de semana, precisamente, e como habitualmente vamos começar por centrar atenções no hóquei em patins, até porque vamos dar-se indicação de uma notícia veiculada e já confirmada nesta segunda-feira pelo Sporting Clube de Tomar, que anunciou a contratação de Franco Fernuccio, atacante argentino de 24 anos, que está ao serviço da Oliveirense. Está na equipa da Oliveira das Meias desde 2020 e nesta temporada soma 6 golos na primeira divisão nacional, 4 deles nas últimas 4 jornadas. É então a primeira contratação da equipa treinada por Nuno Lopes para a época que se avizinha. E precisamente vamos continuar com o Sporting do Tomar, isto tendo em consideração também aqui o regresso da primeira divisão nacional, 25ª jornada, sendo que a formação navantina perdeu no Dragão Caixa por 7-3. Estamos a uma jornada do final desta fase regular. O Sporting de Tomar ainda está na luta pela 6ª posição, está nesta altura no 7º lugar, mas pode acabar também em 8º, o que irá fazer com que defronte o vencedor desta fase inicial. Mas vamos desde já aos resultados da 25ª jornada. Parede 6, São Joanense 4, Paço de Arcos 3, Ventude Viana 4, Sporting Marinhense 4, Valongo 2, Turquel 2, Hockey Clube de Braga 7, Barcelos 1, Oliveirense 2, Porto 7, Sporting de Tomar 3 e Sporting 4, Benfica 2. Na frente o Porto, 61 pontos, segundo o Sporting 59, terceiros Benfica e Oliveirense, ambos com 53, quinto Barcelos 52, sextos Valongo e Sporting de Tomar com 39, oitavo Hockey Clube de Braga com 38, nono Juventude Viana com 26, décimo Paço de Arcos com 25, 11º Parede com 18. Na zona de despromoção, Sporting Marinhense e São Joanense têm 16 pontos, 14º o Turquel com 15 pontos conquistados. A próxima jornada neste sábado que se avizinha é a última: Benfica Parede, Juventude Viana Sporting, Valongo Paço de Arcos, Hockey Clube de Braga Sporting Marinhense, Oliveirense Turquel, Sporting de Tomar Barcelos e São Joanense Futebol Clube do Porto. A ERT falou com Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que disse que a exibição não foi a mais conseguida, mas referiu-se aos números para dizer que mostram que a sua equipa foi apenas mais uma a perder no Dragão Caixa.
Não, isso sem dúvida. Nós poderíamos ter feito e deveríamos ter feito mais alguma coisa, mas o resultado não é um resultado negativo. Os números, a exibição não foi aquela que nós queríamos, de facto. Agora, os números em si, avaliando pelos números, nós fomos das 13 equipas que perderam no Porto, nós fomos só mais uma, não, nada mais do que isso, sendo que todas foram por diferença de 3 e 4 golos. Benfica e Oliveirense perderam por um gol de diferença, tudo o resto foi 7, 15, 10, 11, 6, portanto, não vem. E não é, de facto, um campo nada difícil, nada fácil de ganhar. Portanto, antevia-se um jogo muito difícil e nós tornámo-lo ainda mais difícil para nós.
Efetivamente, o Sporting de Tomar tinha neste jogo também aqui um aliciente, que é continuar a lutar pelo 6º lugar. É verdade que o Valongo, ou melhor, o Sporting Marinhense ajudou, entre aspas, ao vencer o Valongo e adiando esta decisão para a última jornada, mas por outro lado temos o Hockey Clube de Braga também aqui a pressionar mais perto, está apenas a um ponto, quer do Sporting de Tomar, quer do Valongo. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: tendo em consideração a atual conjuntura da tabela classificativa, onde vemos o Porto na frente, o Sporting em segundo, estes dois já ficam nos dois primeiros lugares, resta saber em que ordem. Depois temos aqui uma dúvida entre Benfica e Oliveirense, manda a lógica que o Benfica possa ficar na terceira posição. Para o Sporting de Tomar, é ou não indiferente ficar entre o 6º e o 8º lugar? Neste caso, ficar no 6º, no 7º ou no 8º lugar?
vamos ver, para o Sporting tomar, eu acho que é quanto melhor classificado, melhor, não é? Para o Sporting tomar. Para o treinador, Nuno Lopes, é completamente indiferente. Para a equipa do Sporting tomar, também segue a linha que traçámos desde o primeiro dia, que era, tínhamos como objetivo melhorar a classificação do ano passado, não olhando ao lugar em que iremos ficar. Portanto, temos que ser coerentes com aquilo que falamos desde o primeiro dia. Neste momento, igualámos o número de pontos, temos 39 pontos, queremos mais, pelo menos um, ou mais três. Depois, no final, vamos ver o lugar em que ficamos. Portanto, sinceramente, não... Portanto, era importante consolidar um lugar de play-off, fazer mais pontos, isto tudo está a ser conseguido, igualando, penso que também não é menor, acaba por ser sempre positivo. Tudo o que é por acréscimo é ambicioso e para nós vem de bom grado. Sporting, Benfica ou Porto, eu penso que eu já tinha dito isto há mais tempo, seria um destes que nos ia tocar, e é isto que previa. E não, sinceramente, estar a dizer que é um ou outro, não, acho que qualquer adversário é difícil, dos três, nenhum somos favoritos, e aquilo que temos que fazer é lutarmos, neste caso, para conseguir equilibrar os jogos e pô-los numa situação de discussão. Eu penso que isto já é aquilo que nós fazemos ao dia de hoje, pelo menos em alguns jogos, porque em 10 vezes que jogarmos com qualquer uma dessas equipas, a probabilidade de perder é sempre maior do que a de ganhar, porque se não fosse assim, com certeza também as equipas grandes tinham os jogadores do Tomar, não tinham outros, não é? Portanto, acho que há uma diferença entre as equipas, entre Tomar e os outros três grandes. E aliás, ontem ficou patente isso perfeitamente no jogo do Porto. Portanto, o Porto olhou para nós como uma equipa difícil e tratou-nos dessa forma e empenhou-se ao máximo, e o empenhamento do Porto é suficiente por vezes para ganhar. Portanto, só um Tomar a superar-se consegue bater estes adversários, ou então que eles estejam num pior momento. Portanto, isso nem sempre isso consegue coabitar no mesmo patamar, por isso as dificuldades são sempre muitas, e aqui é a justificação. Qualquer lugar para mim é-me indiferente neste momento, e a equipa é completamente indiferente.
Nuno Lopes, já se nota aqui algum pensamento na Final Four da Liga Europeia, ou os jogadores ainda se conseguem aliar de todo este elan, toda esta expectativa em redor desta prova?
Nós temos tentado fazer de tudo, é facto que não é fácil num clube como o Sporting Tomar aliar-se um pouco disto, tal e qual como não é para os outros, não é? Acredito que sim, até porque se não olharmos para o nosso adversário Valongo, os resultados também indicam se calhar exatamente isso. Portanto, eu acho que isso é uma forma fácil de encarar o problema que não é problema, mas neste caso de encarar uma fase de mais ou menos derrotas, né? Portanto, nós a par do Valongo perdemos duas vezes, tal e qual como eles, né? Portanto, eu acho que isso, aliás, o Valongo tem três derrotas seguidas, nós temos duas, Braga e Porto. Eu penso que isso é, todos andam nisto para ganhar, e este momento para nós foi visto já há algum tempo como uma preparação para um momento que é esse da Final Four. E já tivemos aqui vários jogos para isso. E ainda temos mais um, que é o de Barcelos, que é também um jogo de exigência máxima. Mas isto tem que ser encarado sempre dessa forma, que é jogo, jogo a jogo, estratégia atrás de estratégia, e se somos competentes ou não somos competentes enquanto equipa, para sermos cumpridores daquilo que é um plano que a gente traça e que temos que todas as semanas ir melhorando a nossa performance. E nós, como todas as equipas, também temos altos e baixos, e nem sempre somos competentes ao mais alto nível. e para estes jogos não chega já só a ser competente, tem que haver um momento de superação ou individual, que é por vezes o mais fácil de conseguir, ou coletiva, que é muito difícil de conseguir, mas que é aquilo que o treinador e é aquilo que nós lutamos todos os dias, é para encontrar esses momentos de superação.
Ou seja, podemos olhar para este jogo diante do Hockey de Barcelos como um jogo também de aquilatar quais as reais capacidades que o Sporting Tomar tem aqui tão perto da Final Four, quais as reais capacidades que o Sporting Tomar tem para fazer história nessa competição.
Sim, sem dúvida, mas lá está, o Barcelos é uma equipa completamente diferente do Valão que nós vamos apanhar, portanto. Por isso é que eu olho um pouco para casa, para dentro de casa, e olho para aquelas coisas que não se conseguem quantificar, não é? Não são resultados, números, mas são formas de estar no jogo, formas de estar de forma individual ou coletiva, os posicionamentos dos jogadores, os equilíbrios, aquilo que é o momento de decidir bem ou decidir mal. É isso que nós andamos à procura, é de que os jogadores estejam o mais tempo possível em contacto com situações difíceis de resolver, que é por vezes a forma que nós temos, quanto mais difícil são as coisas, melhor estamos preparados. Portanto, e nós fazemos um pouco isso, sendo que isto não é assim tão linear como eu estou a dizer, porque às vezes é importante é os jogadores estarem tranquilos, e manifestar essa tranquilidade, a confiança, e preparar um jogo destes é muito mais do que só uma equipa onde treina equipa técnica e jogadores. Há um envolvimento em si à volta disto, da estrutura toda do hockey, até mesmo da própria cidade, porque os jogadores são confrontados diariamente com questões destas e com pessoas na rua a colocar estas coisas, porque nós não conseguimos fechar o grupo ao ponto de nos aliar completamente daquilo que é um momento importante deles e do clube, e que faz toda a diferença. Portanto, aqueles que forem mais competentes, neste caso, a preparar isso tudo, eu penso que são aqueles que estão mais perto de ganhar, e nada nos garante que é a competência só que resolve esse problema. Portanto, acho que nós temos que preparar, temos vindo a fazer isso. Isto é uma coisa diária, em que nem sempre corre tudo bem. Ontem, por exemplo, o caso de ontem, o resultado, a exibição em si, não me agradou, nem a mim, nem aos jogadores. Mas isto não vem mal ao mundo, nem é sequer motivo para alguma crítica ou, neste caso, algum estado de espírito menor, porque se nós entrarmos por aí, logicamente que não estamos a correr riscos, e eu não permito uma coisa dessas, até porque não vamos tornar coisas positivas em coisas negativas, era o que mais faltava. Portanto, o difícil é estar nestes momentos, e nós felizmente conseguimos ser competentes para estar nestes momentos destas decisões, e logicamente temos que fazer por isso, nada mais do que isso.
Nuno Lopes, treinador do Sporting do Tomar, aqui no rescaldo a este Porto 7, Sporting do Tomar 3, também o técnico leonino já a perspectivar-se a Final Four da Liga Europeia, onde o Sporting de Tomar vai marcar presença, irá defrontar o Valongo nas meias finais. A outra meia final irá opor o Tritino ao Sarzana. Final Four que, recorde-se, irá a ter como palco o Palácio dos Desportos em Torres Novas, 16 e 17 de maio. Olhando ainda para o hockey em patins, vamos dar conta agora da realidade associada à 2ª Divisão Nacional, 23ª jornada. Vamos aos resultados. Hockey Clube da Maia, 3, Académica de Espinho, 9, Juventude Pacense, 4, Valença, 3, Infante de Sagres, 2, São Joanense B, 4, Famalicense, 5, Porto B, 2, Académico da Feira, 2, Hockey Clube de Câmara, 6, Póvoa, 2, Ribadav 8, Termas 2, Carvalhos 3. Na frente, Famalicense, 59 pontos. Segundo, Ribadav com 58. Terceiro, Câmara tem 50. Quarto, Juventude Pacense com 47. Quinto, Carvalhos 46. Sexto, Infante de Sagres com 35. Sétimo, Académico da Feira com 34. Oitavo, Póvoa com 29. Nono, Porto B com 26. Décimo, Académica de Espinho com 25. Décimo primeiro, Termas com 19. Zona de despromoção. Décimo segundo, Valença com 17. Décimo terceiro, Santos Valença B com 16. Já despromovido, o Hockey Clube da Maia tem apenas 8 pontos conquistados. Registo para a Zona Sul da mesma segunda Divisão Nacional. Também aqui, 23ª jornada. Marítimo dos Açores 2, Alenquer e Benfica 6. O Murches Oeiras joga-se neste 4 de maio. Benfica B 5, Criar 2. Biblioteca 7, Académica de Coimbra 9. Física 4, Alverca 3. Candelária 4, Vila Franquense 2. Hockey Clube de Sintra 1. Juventude Salesiana 1. O Murches está bem lançado para garantir o primeiro lugar. Tem 58 pontos. Segundo, Alenquer e Benfica com 52. Terceiro, Oeiras com 51. Quarto, Candelária com 48. Quinto, Benfica B, 45. Sexto, Física, 36. Sétimo, Académica de Coimbra com 32. Oitavo, Marítimo dos Açores, 31. Nono, Hockey Clube de Sintra com 30. Décimo, Juventude Salesiana e Biblioteca, ambos com 22. Zona de despromoção, 12º, o Criar com 19. 13º, Vila Franquense com 11 pontos, já despromovido. 14º e último, o Alverca com 8 pontos. Esta equipa ribatejana também já está despromovida. Ainda pelo Hockey em Patins, registo para aquela que foi a última jornada, 3ª Divisão Nacional, Série C, sendo que a União do Trocamento já tinha a manutenção, ou melhor, já tinha a promoção à 2ª Divisão Nacional assegurada. Perdeu nesta última jornada, mas nada que colocasse em causa esse primeiro lugar. 22ª jornada final do campeonato, Corujas 3, Senap 2, Mielhada 8, Alenquer e Benfica B 6, Águias 3, União do Trocamento 2, Tujal 1, Leiria Marrazes 3, Troquel B 5, Oliveira do Hospital 6, Nafarros 6, Caldeiras 2. União do Trocamento ganhou então esta Série C, subida confirmada, subida à 2ª Divisão Nacional, 43 pontos. Segundo, Leiria Marrazes com 41, também com 41, os Águias, quarto, Mielhada com 40, quinto, o Troquel B com 39, sexto, Nafarros com 36, sétimo, os Corujas, a outra representação do distrito nesta competição, o emblema de Coruche, aqui também com 36 pontos. Oitavo, Alenquer e Benfica B com 33, nono, Oliveira do Hospital com 31, décimo, Tujal com 26, décimo primeiro, o Senap com 13 pontos. Na última posição, o Caldeiras, que não conseguiu sequer um único ponto nas 22 jornadas realizadas. A equipa não assumiu então por derrota. Os 22 jogos realizados, não assumiu qualquer ponto. Avançamos nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos agora olhar-se para o futsal, também aqui próximo de decisões no que diz respeito à 2ª Divisão Nacional. Está em causa o apuramento de campeão, também a luta pela promoção, sendo que o Ferreira do Zêzere perdeu neste fim de semana, mas nem por isso deixa de estar numa posição invejável nesta luta pela subida, ainda que tenha visto o Caxias, o líder, a ficar mais tranquilo no primeiro lugar. Vamos então aos resultados. Apuramento de campeão, promoção, 2ª Divisão Nacional, 17ª jornada. AMSAC 4, Retacho 1, Macedense 3, Marítimo 6, Dinamo São Joanense 7, Bairros 2, Brunhosa 1, Nelas 5, Caxinas 5, Ladoeiro 3 e Belenenses 4, Ferreira do Zêzere 2. Na frente agora o Caxinas, 38 pontos, ainda tem menos um jogo. Segundo, Ferreira do Zêzere com 37. Terceiros, Belenenses e AMSAC, ambos com 33. Quinto, Marítimo, 32. Sexto, São Joanense com 28. Sétimo, Nelas com 19. Oitavo, Ladoeiro com 17. Nono, Retacho, 15 pontos. Décimo, Burinhosa com 10. Décimo primeiro, Macedense tem 8 pontos. Décimo segundo é último, o Bairros com 4 pontos conquistados. Próxima jornada, 7 de maio. Ladoeiro, ou melhor, neste sábado, 7 de maio. Ladoeiro, Retacho, Ferreira do Zêzere, AMSAC, Belenenses, Macedense, Marítimo, Dinamo, São Joanense, Caxinas, Nelas e Bairros, Brunhosa. Ou seja, a aqui o Ferreira do Zézer a defrontar um também candidato à subida, mas também aqui também a ter que fazer-se pela vida, e uma vitória irá afastar desde logo o AMSAC dessa luta pela subida, sendo que permitirá à formação ferreirense continuar no trilho da primeira divisão nacional, liga placar o escalão máximo do futsal nacional em Portugal, mas não deixa de ser aqui uma prestação de veras positiva da formação ferreirense. Continuamos pelo futsal, agora distrital da Associação de Futebol de Santarém, 25ª jornada, aqui recorde-se, os Patos já são campeões, isto quando falta nesta altura a disputar-se uma ronda. Vamos então aos resultados: Casa do Benfica da Golgã 9, Futal Mirim 2, Gruder B 4, Mação Futsal Clube 7, Cercal 0, Louricerense 3, Valtravesso 0, Carvalho de Figueiredo 6, Vitória Clube Santarém 9, Cato Coruj 2. Neste 4 de maio joga-se os Patos São Vicentense. Refira-se que na classificação os Patos lideram, obviamente, são já virtuais campeões, 64 pontos, segundo Carvalho de Figueiredo com 55, terceiro São Vicentense com 50, quarto Vitória Clube de Santarém com 47, quinto Louricerense 44, sexto Gruder B com 31, sétimo Cercal com 28, oitavo a Casa do Benfica da Golgã B com 27, nono Mação Futsal Clube e ainda a Juventude Oriense com 24 pontos, 11º Cato Coruj com 19, 12º Futebol Mirim com 13, 13º e último o Valtravesso com apenas 7 pontos conquistados. Próxima jornada também no sábado: Louricerense Patos, Mação Futsal Clube Cercal, São Vicentense Casa do Benfica da Golgã B, Futebol Mirim Valtravesso, Carvalho de Figueiredo Juventude Oriense e o Cade Coruj irá jogar-se com o Gruder B. Nota agora para o futebol, vamos desde já entrar no futebol. Liga 3, caiu o pano sobre a fase de manutenção desta competição, sendo que as notícias não são efetivamente as melhores para o distrito de Santarém, uma vez que o União de Santarém está despromovido, desceu então ao Campeonato de Portugal, ainda que tenha caído de pé nesta fase de manutenção. Vamos aos resultados. Foi jornada 6, Caldas 2, União de Santarém 3, Cova da Piedade 0, Amora 1. Na frente terminou o Amora, 15 pontos, segundo Cova da Piedade com 13, terceiro Caldas com 12 pontos, quarto e último União de Santarém com 11 pontos. Apenas a formação escalabitana foi despromovida, ou seja, já tudo estava decidido à entrada desta última jornada, mas mesmo assim União de Santarém consegue aqui despedir-se com uma vitória e num reduto difícil, no reduto do Caldas, triunfo que ainda assim de nada vale. União de Santarém na próxima temporada irá estar no Campeonato de Portugal. E é precisamente para o Campeonato de Portugal que passamos nesta altura, isto para dar conta de que o Coruchense está dependente apenas de si à entrada da última jornada para conseguir a manutenção. Já o poderia ter feito nesta ronda, mas perdeu na Marinha Grande por 1-0 e viu o Vitória de Cernache ganhar em Peniche por 0-3. As duas equipas partem empatadas para a última jornada, sendo que o Coruchense tem vantagem no mano a mano, ganhou precisamente os dois jogos ao Vitória de Cernache nesta fase de manutenção. Marinhense lidera, 11 pontos, já tem a manutenção assegurada. Segundo Coruchense com 7, também com 7 o Vitória de Cernache, já despromovido o Peniche, tem apenas 2 pontos. Próxima jornada no domingo, Coruchense-Peniche e Vitória de Cernache-Marinhense. O Coruchense sabe que se vencer garante desde logo a manutenção. Caso não o faça, então Vitória de Cernache não poderá vencer o Marinhense. Se o fizer, então o Coruchense será despromovido à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e com consequências na tabela classificativa, mas mais à frente já lá vamos. E precisamente vamos para o primeiro intervalo neste Hertz Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções na primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta à segunda parte, Herte Desportivo. Vamos então, como prometido, centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Faltam 4 jornadas. O Rio Maior está quase, quase a garantir o título, mas ainda tem, pelo menos destas 4 jornadas, que ganhar 2 jogos. Isto tendo em consideração que a União do Tomar possa então vencer todas as partidas até final da prova. Mas vamos então aos resultados. 26ª jornada. Oriense 2, União de Almeirim 1, União do Tomar 4, Salvaterrense 1, Torres Novas 3, Ferreira do Zêzer 0, Alcanenense 0, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 4, Benavente 1, Fatandense 3, Amiense 0, Mação 4, Glória do Ribatejo 2 e Rio Maior 3, Cartacho 1. Na frente, como dito, Rio Maior 67 pontos, segundo União do Tomar com 61, aqui uma vantagem de 6 pontos que na prática são 7 devido à vantagem dos rimeirenses no mano a mano. Terceiro lugar, Fazendense com 50, quarto Mação 47, quinto Samora Correia 43, sexto Benavente com 38, sétimo Abrantes e Benfica e Alcanenense, ambos com 36 pontos, nono Cartacho 32, décimo Torres Novas e Amiense com 31, décimo primeiro Salvaterrense com 30, décimo terceiro Oriense com 29, décimo quarto Ferreira do Zêzer 21 pontos, na zona de descida 15º União de Almeirim com 17, 16º Glória do Ribatejo com 11. E por falar na descida, importa então aqui sublinhar que caso o Coruchense deixa do Campeonato de Portugal, então para além do 15º e do 16º, também o 14º cai na 2ª Divisão Distrital. Próxima jornada no dia 8 de maio, domingo, União de Almeirim, União do Tomar, Salvaterrense, Torres Novas, Cartacho, Oriense, Amiense, Alcanenense, Glória do Ribatejo, Samora Correia, Benavente Fazendense, Rio Maior, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zêzere, Mação. Faltam então 2 vitórias para que o Rio Maior possa ser campeão distrital. Pelo caminho ficou agora o Cartacho, que perdeu no campo do líder por 3-1, daquela que foi a 8ª vitória seguida dos rio-maiorenses, que lhes garante assim a continuidade com mais 6 pontos do que o União de Tomar. Na prática, já aqui sublinhámos, são 7, face à vantagem no mano a mano. Já o Cartacho está agora ameaçado até pelo 13º posicionado. Apenas venceu 1 dos últimos 4 jogos. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que a sua equipa mereceu vencer, ainda que tenha referido que o Cartacho esteve a bom nível.
Foram 2 partes distintas e sim, tivemos a hipótese para que a vantagem fosse maior, ainda que, como disse, possamos dividir a primeira parte e a segunda parte como jogos em termos de oportunidades diferentes. Nós entramos muito bem, tivemos 2 ocasiões de golo claras, nos primeiros 5 minutos não marcámos, o Cartaz se equilibrou, defendeu-se muito bem, estava extremamente organizado e a dificultar-nos ali aquilo que era o criar perigo no último terço do campo. Depois, numa boa combinação deles e alguma desatenção nossa, acaba por acontecer o primeiro golo. Até um jogador nosso quer cortar a bola, bate num jogador deles e que vai na raça e acaba por pôr a bola entrar na baliza. E vimos a perder. E depois pusemos bola na trave, quando a rede faz 2-3 grandes defesas, falhamos um penalti. Aconteceu-nos tudo e o 1 igual já vem mesmo ali a terminar a primeira parte. A segunda parte é completamente diferente. Na segunda parte nós fomos claramente superiores, marcámos aqueles 2 golos que nos puseram na frente do marcador e tivemos muitas ocasiões para poder dilatar o resultado. Mas fica uma exibição boa, principalmente nesta segunda parte, contra uma equipa boa que dificulta muito a vida a quem joga contra o Cartaz neste caso, e acaba por se ajustar a vitória. O resultado é bom, nós nesta altura vencer é ótimo, se pudesse ter por números maiores tanto melhor, mas não é relevante neste período. Agora interessa fazer os 3 pontos e continuarmos a nossa caminhada, que como foi referido, esperamos que seja como ao título.
Gonçalo, nestas coisas do futebol costuma falar-se em determinada pressão, principalmente para a equipa que joga depois do seu adversário direto nesta luta, neste caso na luta pelo primeiro lugar. União Tomar jogou no sábado, Rio Maior jogou no domingo. Os seus jogadores tiveram aqui algum acréscimo de responsabilidade, alguma ansiedade ou não?
Talvez, é essa palavra, aquela ansiedade competitiva, não é uma ansiedade. É um jogo de futebol, mas há essa ansiedade porque a necessidade de ter ganhado, a necessidade de querer fazer bem, a necessidade de pôr a bola lá dentro, notou-se muito no início. Como disse, tivemos ali duas ocasiões logo que não marcámos, até um penalti falhámos quando podia dar ali um igual logo a meio da primeira parte, e depois não marcamos o primeiro, não marcamos o segundo ou terceira ocasião, as coisas podem começar a complicar e essa ansiedade acaba por vir ao de cima. No entanto, este campeonato foi, para nós, foi muito fértil nisso. Nós andámos uma primeira volta inteira atrás do União de Tomar a tentar manter aquele ponto de desvantagem ou estar sempre perto, e andámos sempre a correr atrás daquilo que queríamos. E por aí já vem sendo hábito. Nesta altura é mesmo, o foco total é ganhar, ainda que é muito mais complicado em termos, lá está, dessa ansiedade competitiva, andar na frente e ter a necessidade de ganhar, do que fazer um jogo a ver o que dá e logo, e se for correr bem, bom, se correr mal, paciência. É diferente. Aí a pressão aumenta um pouco. Mas é aquela pressão e aquela ansiedade que todos gostam de ter. E como disse, os jogadores tiveram uma resposta fantástica, enquanto na primeira parte as coisas não estavam... Não fizemos um jogo mau, mas não foi tão assertivo quanto podia ter sido. A segunda parte fomos bastante dominadores e criámos. Marcámos aqueles dois na segunda parte, podiam ter sido mais. E foi quando nos libertámos disso, dessa ansiedade competitiva.
Próximo jogo, escusado será dizer, o foco estará na vitória, como é óbvio.
É, agora já não há, aliás, o discurso para dentro e para fora também, porque foi sempre jogo a jogo e tem sido jogo a jogo, e ver o que é que podíamos fazer em termos de contas finais. Agora, neste período, até depois desta paragem que queríamos jogar, mas parámos porque tínhamos que parar como todos, conseguimos recuperar os jogadores, alguns nem todos. Mas agora, depois desta paragem, o que queremos mais é jogar e vencer os nossos jogos. Não há ali, em termos de motivação, até a função do treinador está completamente facilitada neste aspecto, porque é fácil, vamos começar o jogo e estão todos extremamente motivados para fazer o melhor de si e vencer os jogos. É isso. Agora é só isso.
Rio Maior, aqui a curta distância de chegar-se ao título da primeira divisão distrital. Já o União do Tomar recebeu e venceu o Salvaterrense por 4-1 e continua a acreditar num sonho quase impossível, uma vez que está então a desvantagem de 6 pontos, na prática 7, relativamente ao Rio Maior. Já o Salvaterrense, que continua tranquilo na tabela classificativa, vai na quarta derrota seguida, naquele que é o pior registo desta época, no seu pior registo, no que ao campeonato diz respeito. Este jogo ficou marcado pela estreia de Marco Marques como treinador do União do Tomar, ele que continua nestas funções até final da época, em substituição de Filipe Pinto, que, recorde-se, foi despedido ainda antes da interrupção do campeonato. Em declarações à Hertz, Marco Marques falou de um jogo com duas partes distintas, considerando que na segunda a sua equipa esteve melhor.
Penso que foi um jogo com duas partes distintas. A primeira parte, o Salva teve para linhas muito baixas, onde tivemos muitas dificuldades. Acabámos de fazer um golo numa transição rápida, se era justo ou não, porque o jogo estava muito equilibrado para dizer se era justo. Depois acabámos por sofrer o golo de uma infelicidade do jogador nosso, mas faz parte, o futebol é isto. Mas o jogo não. Penso que o resultado intervalo está justo. Portanto, para Salva Terra, como para nós, não tínhamos feito muito mais para ter outro resultado. Na segunda parte, mexemos bem, conseguimos bloquear o jogo. Conseguimos fazer os gols nos momentos certos, penso que acabamos por ser os vencedores.
Diz uma coisa, Marco, uma goleada 4-1, uma equipa do Salvaterrense, também o próprio André nos confidenciou que hoje não pôde contar com os júniores, que amanhã vão disputar uma final, e que apenas tinha 3 jogadores que nem sequer fazem parte desse plantel. É também um juízo que podemos analisar. Tu que fazes logo 3 alterações, mudas logo o paradigma do jogo, e obviamente do outro lado as armas são completamente diferentes. Notou-se também, sobretudo, isso na segunda parte.
Sim, nós felizmente, continuo a dizer, e como disse há pouco, felizmente continuo a ter os melhores jogadores do distrito e treinar os melhores, estou até o prazer de treinar os melhores jogadores do distrito, e por isso temos soluções e boas. Nós conseguimos resolver as circunstâncias que fizemos, tivemos mérito. Pá, a situação de Salvaterra, nós temos que, as condicionantes deles são as deles, as nossas são as nossas, e penso que nós fomos os vencedores, como disse há pouco.
E Marco, que vamos ter até ao final da época, e que vai acontecer esta transformação depois da saída do Filipe. Marco, vai ficar apenas até ao final do ano?
até ao final da época, pelo menos o que é o que está falado, e tanto eu como o Carlos, a equipa técnica toda, o que está falado é até ao final da época. Quanto ao resto, logo se faria, é uma coisa, o objetivo que eu pus aos jogadores, pus a mim próprio e à minha equipa técnica. Temos 15 pontos para fazer, temos que fazer os 15 pontos. Isso é o que está, é o objetivo. Quanto ao resto, é desfrutar do processo, é desfrutar de treinar os melhores jogadores do distrito e aproveitar estes momentos.
O que é que vou aceitar este projeto? Saudades do meio do futebol,
sim, é estar em casa sem fazer nada e fazer aquilo que se gosta e principalmente treinar o clube do coração.
Diz uma coisa, obviamente que 6 pontos que podem ser 7 para o Rio Maior, achas que ainda há uma ténue esperança de acalentares a ideia de União Todo Parque da 2ª Divisão?
Isso é fácil de responder, e quanto matematicamente for possível, vamos trabalhar para isso. Se o Rio Maior for campeão, parabéns para ele. Isto é um sonho, o sonho está cá. Enquanto matematicamente houver pontos para tirar, vamos trabalhar para isso.
Como é que passou o plantel em termos anímicos depois de ter acontecido a saída do anterior treinador?
É sim, fez bem estas 3 semanas de paragem, foi deu para estabilizar, para os jogadores limparem a cabeça. Porque não é nada aquilo que se falava, e balnear isto e aquilo, não. Tenho um grupo excelente, extraordinário, pessoas extraordinárias. Agora eles uniu-os. Neste momento o trabalho de campo pouco ou nada interessa, porque o trabalho que vem atrás está bem feito, é tirar uso e fruto disso, como é óbvio, e é unir e fazer um bom grupo e ganhar os jogos fortes.
E no próximo domingo, Abrantes.
Sim, mais um jogo difícil, como sempre. O Abrantes é sempre uma equipa complicada, como todos os outros são. Passa pelo objetivo de 3 pontos para ganhar os 3 pontos.
Passamos para outra opinião, outra visão, neste caso de André Risso, o treinador do Salvaterrense, que disse que a sua equipa tinha uma estratégia definida, lamentando que o início, ou que o único erro na primeira parte, tenha resultado no aproveitamento do União do Tomar. Faltaram depois mais argumentos no segundo tempo, lamentou.
Tínhamos uma estratégia definida na primeira parte, baixar linhas, tentar atrasar ao máximo o golo do União de Tomar. Pareceu que estávamos muito bem no jogo, mesmo durante a primeira parte toda, mesmo inclusive na altura em que sofremos 1-0, penso que estávamos mesmo melhor no jogo. Estávamos a
conseguir... Foi mesmo o único erro da tua equipa nesta primeira parte, André?
A primeira parte foi, sim, basicamente foi isso mesmo. Os jogadores cumpriram e depois a diferença foi realmente a partir da segunda parte. O Tomar conseguiu corrigir aquilo que estava menos bem, foi crescendo no jogo, foi fazendo as substituições que tinha que fazer para a equipa melhorar. E nós não tínhamos alternativas para o fazer, porque também tínhamos lacunas e começámos a ter jogadores fadigados, jogadores a ocupar mal as suas posições, e a equipa precisava também de refrescar, também com o calor que estava, ainda mais se notou. E foi isso mesmo. O Tomar foi crescendo e nós não conseguimos acompanhar esse crescimento do Tomar. E com naturalidade os gols acabaram por acontecer e não há muito mais a dizer. Isto é uma posição um bocado complicada para mim nesta altura da época. Somos 14, hoje estavam cá 12, mais estes dois.
O que é que aconteceu, André? Podes aproveitar também os microfones da nossa rádio. Nós fomos lá fazer a primeira volta, havia realmente um elan muito grande à volta da tua equipa. O que é que aconteceu para nesta altura teres 11 jogadores e 3 meninos apenas no banco?
É difícil explicar, muita falta de compromisso. Tenho jogadores que pura e simplesmente desapareceram do mapa, não dizem nada, não respondem às mensagens, não atendem telefonemas. Outros inventaram histórias para nos deixar, outros quiseram trocar de clube e o clube assim entendeu também que se eles não queriam estar ali, que mais valiam ir para o outro lado. E quer dizer, desde o início da época o plantel já era curto e desequilibrado. Para terem noção, éramos 20 jogadores, todos eles destes, não tínhamos um único escredino, e abandonaram-nos 11 e apenas reforçámos com o Marco Oliveira, que assim é um miúdo de 5 estrelas e nunca falha com nada. Agora, os outros são só os outros, não sei muito mais o que dizer neste momento. Também eu faço aqui um bocadinho o paralelismo com o futebol atual, com aquilo que era quando eu subia sénior e jogava também numa primeira distrital, mas o compromisso era completamente diferente. Na altura nós fazíamos anos e levávamos o bolo, agora os jogadores não vão ao treino porque fazem anos e vão jantar com as famílias. Portanto, acho que isto diz tudo sobre aquilo que é a realidade do futebol distrital neste momento, e principalmente neste contexto.
André, deixa-me só olhar aqui para a tabela. Neste momento 30 pontos, 10 em primeiro lugar, ainda não sabemos os resultados desta tarde esportiva, mas para já o Salvaterrense fora de luta pela despromoção, uma posição tranquila nesta altura.
Mais ou menos, e principalmente porque ainda vamos defrontar todos os adversários que estão atrás de nós, principalmente o Almeirinho, que penso que se o Almeirinho se perder hoje também já não tem hipótese de nos alcançar. Agora, o Ferreira de Zezer e o Oran estão atrás de nós e sim são uma ameaça.
Confirmar que o Oran está a ganhar, o Ferreira está a perder então as novas.
São boas notícias para nós então, mas ainda assim penso que para garantirmos a manutenção temos que fazer pelo menos 2 pontos. Um ponto acredito que chegue. 2 pontos fico completamente tranquilo. Agora precisamos, esta semana sim, não sei se sabe também, os juniores acabaram por, amanhã vão disputar a final da Taça de Juniores e eles também têm sido uma grande ajuda para nós e hoje não puderam ser por isso mesmo. Estes 2 minutos que vieram não estão convocados para amanhã. E a partir da próxima semana sim, os juniores vão ser apenas e só nossos também, vão integrar o grupo, o plantel, vamos ser mais 8 do qual que somos, portanto se atualmente somos 14 vamos passar a ser 22 e aí sim se calhar vamos ver uma luz ao fundo do túnel e as coisas vão melhorar para estas verdadeiras 4 jornadas, porque a nossa ambição não é só manter, é sim praticar bom futebol, criar oportunidades como fizemos até metade do campeonato e depois não, foi muito complicado.
E agora estamos mesmo nos finais da época, André, vamos ter o André Risse novamente em Salvaterra na próxima época?
Vamos ter o André Risse fora do futebol distrital porque não se coaduz com aquilo que é a realidade.
Achas que foi uma má experiência esta?
Não, foi antes pelo contrário, foi uma excelente experiência, foi uma grande experiência, mas é também pelas experiências que nós percebemos aquilo que não, queiram, não queremos que se repita e eu para mim não consigo estar assim no futebol, não consigo ter esta falta de compromisso à minha volta, não dá. E prefiro estar sossegado em casa com o meu filho, com a minha esposa.
Tu disseste-me, eu lembro, na primeira volta que moras na zona de Lisboa, não é? Portanto, fazes sempre um sacrifício enorme para vires ombrear os teus compromissos, mas obviamente que, tendo uma situação como esta, na tua cabeça passam por outras coisas. Mas é pena, porque és um treinador que, sobretudo, dá gosto de ver na prestação que fazes aqui junto aos teus atletas. Aliás, na primeira parte, sempre a dar algumas indicações, a fazer ali algumas correções. É de jovens também como tu que o futebol digital necessita. Portanto, é uma pena, André.
Obrigado.
André Risse, o treinador do Salvaterrense, então aqui nesta abordagem à derrota da sua equipa no Reduto do União do Tomar, derrota por 4-1, também aqui, a não esconder alguma insatisfação face ao rumo dos acontecimentos. Avançamos nesta edição, o Torres Novas recebeu e venceu o Ferreira do Zezer por expressivos 3-0 e colocou ponto final numa série de 4 derrotas seguidas. São 3 pontos que garantem manutenção para a formação amarela, sendo que do outro lado continua uma equipa aflita, como é o caso do Ferreira do Zezer, ainda que nesta altura esteja fora da descida. O Ferreira do Zezer, refira-se, tem 4 pontos a mais do que o União de Almeirim, vantagem que parece ser suficiente para gerir até final da época. Mas depois também tem de contar com aquilo que o Coroxense fizer no Campeonato de Portugal. Se o Coroxense descer, então o 14º classificado da 1ª Divisão Distrital também desce, mas o Coroxense está apenas dependente de si na última jornada e só uma grande surpresa iria atirar a formação do Sorraia para o Distrital. Quanto a este jogo entre Torres Novas e Ferreira do Zezer, registro para análise a cargo de António Catarino.
Vitória preciosa para o Torres Novas, que assim com esta vitória, provavelmente, e quando falamos dos últimos lugares e com aquilo que ainda está por definir, a situação, provavelmente, com o Torres Novas se encontra com 28 pontos antes desta partida, soma aqui estes 3 pontos e começa assim, portanto, a ficar numa situação um pouco mais descansada, poderíamos dizer, em relação àquilo que é as equipas que estão atrás na tabela classificativa, onde estava precisamente também este Ferreira de Zezer, sendo que a intenção de hoje aqui neste jogo, depois no final ouvimos cada um dos treinadores das equipas e, precisamente, Eduardo Fortes vinha com o objetivo de que poder levar, pelo menos aqui, um ponto de Torres Novas, que seria um ponto precioso em relação àquilo que é, portanto, a posição que ocupa o Ferreira de Zezer neste campeonato. Na segunda parte, o jogo veio praticamente da mesma forma como decorreu na primeira parte, sendo que o Ferreira de Zezer aqui a perder por 1-0, tentou talvez ganhar aqui mais alguma profundidade no seu jogo e explorando muito bem ali o seu homem mais avançado, Caio, aliás, um dos elementos que foi sempre talvez o elemento precisamente nesta equipa remou um pouco contra a maré e foi por ele precisamente nesta segunda parte que o Ferreira de Vezera levou sempre mais perigo à baliza do Torres Novas e que criou as situações, por exemplo, de mais perigo, com algumas oportunidades para o Ferreira de Vezera poder, portanto, empatar e, portanto, precisamente conseguir fazer alguma coisa em termos de conseguir aqui alguns pontos esta tarde. Mas, no entanto, o Torres Novas, dentro daquilo que é o futebol que tem apresentado, fazendo uso do seu ataque, e hoje com o Miguel a jogar, as coisas ficam de alguma forma diferentes. Utiliza ali os homens mais adiantados e os corredores laterais, nomeadamente por Tozé no lado esquerdo, que de alguma forma consegue aqui aos 60 minutos, num lance bem conquistado ali pelo lado esquerdo do ataque de Torres Novas, ganha na velocidade, consegue cruzar onde Cláudio Major, relativamente a esse cruzamento de Tozé, portanto, consegue desviar ainda a bola com o Prato. Ali há ali uma certa confusão. A bola chega numa primeira fase a bater na barra da baliza de Joel. No entanto, há um defesa do Ferreira de Vezer que, na tentativa depois de poder tirar dali a bola, acaba por introduzir a bola na baliza e faz o 2-0. O Ferreira de Vezer aí a perder por 2-0, as coisas de alguma forma. O ânimo da equipa pode ter baixado um pouco, mas, no entanto, como disse, já antes Caio foi sempre o jogador mais inconformado nesta equipa e foi sempre ele que levou mais perigo, criou aqui mais lances de perigo relativamente à baliza do Torres Novas e, por vezes, Rui teve que se aplicar aqui com algumas boas defesas para poder, portanto, travar assim este avançado do Ferreira dos Enes. Depois, novamente, aos 75, o ataque do Torres Novas a funcionar e Cláudio Major, uma vez mais, com uma bola deixada aqui para Miguel, com um remate rasteiro bastante forte e cruzado, ao qual Joel não conseguiu opor-se e fazia assim o 3-0. Guardadas as hipóteses do Ferreira de Vezera, então, de levar pontos aqui do Torres Novas, ficou o resultado e o Torres Novas numa situação mais segura, digamos assim, nesta tabela classificativa. No final do jogo, como dissemos, ouvimos cada um dos treinadores que vão precisamente confirmar aquilo que e complementar aquilo que se passou aqui esta tarde. Portanto, o que fica são os 3 pontos conseguidos pelo Torres Novas e 3 pontos bastante importantes.
António Catarino, aqui na análise a este jogo, Torres Novas 3, Ferreira do Zezer 0. Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, disse que o calor esteve insuportável e dificultou a tarefa dos atletas das duas equipas, mas o objetivo foi cumprido, ou seja, ter muita bola e fazer o adversário correr atrás dela.
Primeiro que tudo, dizer que muito calor, os jogadores não estão habituados a este calor insuportável. Sei que andei lá dentro também, é muito difícil de reagir a este calor, por vezes nos dificulta o pensamento, mas era isso que eu tinha dito aos jogadores, ter muita bola, nós conhecemos o nosso campo e fazer o Ferreira correr atrás da bola. Conseguimos a espaços muito curtos, conseguimos também pela primeira vez na época ficar com um jogo a zeros, um jogo sem sofrer golos, o que é muito importante. Podíamos ter sofrido, o Rui faz 2-3 boas, muito boas defesas, mas também é por isso que ele lá está.
Exato.
O do Ferreira também fez 2 ou 3 defesas muito boas. O importante é isso, é os 3 pontos, e quem está em baixo, aumentar a vantagem para quem está em baixo. Penso que já começa a ficar tudo muito decidido, mas nós queremos amealhar muito mais pontos que aquilo que temos amealhado e fazer os últimos 4 jogos, fazer uma pontuação dentro daquilo que pelo menos que seja respeitoso para o clube, e não podemos baixar os braços. Está decidido, sim, praticamente cá em baixo, mas nós temos que respeitar muito o clube e fazer pontos, e melhorando pontos nestas últimas 4 jornadas.
E agora para os últimos 4 jogos, enfim, o compromisso irá ser exatamente o mesmo?
É exatamente o que eu estava a dizer, nem podemos acelerar. São 12 pontos ainda em disputa.
Sim.
É muito ponto. E nós sentimos que com estes 12 pontos podemos, isso já aconteceu no passado, também foi só uma volta, mas nós nos últimos jogos termos ganho, alcançamos logo uma posição diferente daquilo que estávamos há duas, três jornadas atrás. E agora isto não, este ano não foge muito a isso. Em 12 pontos, se os conquistarmos, ou se conquistarmos o máximo de pontos possível, eu acredito que podemos saltar ali muitos lugares na tabela. Mas este está finalizado. Preparar já o próximo de Salvaterra, que quando lá fomos para a taça tivemos muitas dificuldades e já vamos de bem avisados sobre aquilo que vamos apanhar. Uma equipa muito combativa, eles, e é isso que temos que focar no próximo de Salvaterra, descansar agora, os jogadores aproveitarem mais um fim de semana, que tem sido muitos. Praticamente é um fim de semana hoje e amanhã, a passear, a desfrutar também, que é para isso que cá andamos, e terça-feira começar a treinar.
De Pedro Pereira passamos para Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, que disse que a sua equipa justificava pelo menos um ponto, lamentando que o primeiro golo tenha aparecido contra a corrente do jogo.
Sim, nós vínhamos com certeza com a intenção de levar aqui pontos e aquilo que fizemos justificava, na minha opinião, pelo menos um ponto, porque a minha equipa esteve muito bem em campo. Sofremos um golo contra a corrente do jogo na primeira parte, porque a minha equipa, na minha opinião, era a equipa que estava melhor em campo e a praticar melhor futebol. Criamos inúmeras situações que normalmente não criamos tantas e fazemos gols, e hoje acabamos por criar muitas situações claras de gol, inclusive um para guarda-redes, e não conseguimos por várias vezes chegar ao gol. O futebol é mesmo assim, há que dar os parabéns ao adversário, foram mais felizes, sem tantas oportunidades, se calhar conseguiram fazer 3 gols. E há que olhar em frente, e foi a mensagem que eu passei aos meus jogadores no final do jogo, sair de campo de cabeça levantada, orgulhosos pelo trabalho que tiveram. E infelizmente no futebol estas coisas acontecem, e aconteceu-nos não termos a felicidade hoje de introduzir a bola dentro da baliza. Foi apenas isso que faltou, porque de resto fizemos tudo bem e fizemos tudo o que tínhamos preparado para este jogo.
E os 4 jogos que vêm agora para esta, na ponta final do campeonato?
São mais 4 finais, sem dúvida nenhuma. Nós ainda não sabemos os resultados dos nossos adversários, mas sabemos que até ao fim vai ser esta luta terrível. Para o Torres Novas foi um passo importante nessa manutenção, porque o Torres Novas também sabia que não ganhando hoje podia ficar numa situação delicada. Conseguiu ganhar, é menos uma equipa a entrar nestas contas, e nós temos que fazer o nosso trabalho, que é no próximo jogo já em casa, diante de uma belíssima equipa como a equipa do Mação, mas o fator em casa vai ter que ser bastante importante, e vamos ter que contar com o apoio dos nossos adeptos e simpatizantes para conseguir os 3 pontos, porque precisamos urgentemente de pontuar para fugir à despromoção.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui na reação à derrota da sua equipa em Torres Novas por 3-0, resultado que Eduardo Fortes considera como injusto. Finalizamos por aqui a segunda parte de Herde Desportivo. Vamos voltar já de seguida para a terceira parte, e o futebol continuará a marcar posição de destaque.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Temos estado a olhar para aquela que foi a 26ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos agora olhar para um jogo, e para além deste Torres Novas Ferreira do Zêzere, para um jogo onde também as contas da manutenção estiveram ao rubro, sendo que o Oriense levou a vantagem, deu um passo de gigante rumo à manutenção. A equipa de Pedro Gil recebeu e venceu a União de Almeirim por 2-1, e agora tem mais 8 pontos do que o Ferreira do Zêzere e mais 12 do que a formação almeirinense, sobre a qual tem vantagem no mano a mano. Ou seja, só mesmo o Coroxense ainda pode aqui colocar algumas dúvidas. Já o emblema almeirinense tem de fazer pela vida e apanhar o Ferreira do Zêzere e rezar para que o Coroxense não deixa. Caso contrário, já estará despromovido. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que o resultado é escasso face ao que a sua equipa fez, congratulando-se então pelo facto de, nesta altura, o Oriense somar 3 vitórias seguidas na fase mais delicada da temporada.
Acabámos por ganhar pela margem mínima de um resultado 2-1, mas aquilo que se passou em campo foi que nós podíamos ter dilatado um pouco mais a vantagem. Acabámos por conseguir chegar ao intervalo com um resultado de 1-0, depois na segunda parte conseguimos fazer o segundo golo. E um bocadinho contra a corrente do jogo, o União de Almeirim acabou por conseguir reduzir. Nós tivemos aí alguns lances onde podíamos ter, com algum critério, por parte dos nossos jogadores, podíamos ter aumentado e dilatado assim também a nossa vantagem. Não conseguimos, e depois foi fazer um bocadinho mais a gestão do resultado até final do encontro, e acabamos por conseguir ganhar o jogo por 2-1, mas se fosse por mais um ou dois golos, também nos assentaria bem.
Pedro Gil, nesta altura, com estes 3 pontos, o Oriense fica com mais 8 do que o Ferreira do Zêzere, mais 12 do que o União de Almeirim, que já não consegue alcançar o Oriense, até por essa vantagem no mano a mano que o Oriense cimentou neste jogo. Ou seja, aqui já está tudo decidido, esperando para que esse sossego seja definitivo, que o Coroxense possa dar uma ajuda.
Sim, relativamente aos lugares que vão descer de divisão diretamente, essa vantagem está assegurada para o caso do União de Almeirim. Depois, relativamente ao Ferreira de Zêzere, nós temos uma vantagem de 8 pontos, não esquecendo que também temos desvantagem no confronto direto com eles, pelas duas derrotas lá e cá, mas isso só acontecerá e só necessitaremos dessa posição caso o Cruz deixe a divisão. Esperamos que não aconteça, porque também é mais uma equipa do nosso distrito que fica nas competições nacionais, e é sempre bom também para promover o nosso distrito. O Cruz vai ter um jogo também difícil contra o Peniche, que também vai querer deixar uma boa imagem na última jornada, apesar de já ter descido divisão. E depois temos no outro campo um Sernaz com o Marniense, que pronto, vai também querer não descer divisão. Vai ser ali uma luta entre o Sernaz e o Cruxense, dado que o Marniense já garantiu a manutenção e o Peniche já desceu de divisão. O que é certo é que nós vamos ter que esperar para domingo dessa posição, mas esperamos que corram bem as coisas ao Cruz. Matematicamente já ficamos nós com essa posição, mas vamos ver. Domingo já saberei dar a resposta em concreto.
Pedro, não deixa de ser curioso e demonstrativo daquilo que vale a sua equipa, ao seu plantel, que nesta fase, a fase de decisões, tenha sido alcançado o melhor percurso. 3 jogos, 3 vitórias, ou seja, 3 vitórias consecutivas nas últimas 3 jornadas. O que é que isto diz sobre o seu grupo?
Olha, eu como eu lhe digo, eu entrei numa fase já avançada da época, só comecei a segunda volta, e é normal que haja sempre alguma dificuldade, às vezes também por parte dos jogadores, em encartarem algumas diferenças de formas de trabalhar, de ideias, que é normal. Mas eu quanto aos jogadores não lhes posso apontar nada, porque eles sempre tiveram uma entrega de excelência, tanto os mais novos como os mais velhos. Estou muito contente com o grupo de trabalho que tenho. Os jogadores mais novos que nós temos, e temos muitos, que fazem parte do plantel, têm vindo a crescer, e acredito que estes jogadores, quando acabar o campeonato, vão estar certamente melhor do que aquilo que estavam quando começaram, também pela experiência que os jogos do campeonato sénior lhes vão dando. Eu tenho muitos jogadores júniores, eu digo sempre, eles são júniores, e são júniores que são da geração do Covid, que tiveram anos que não tiveram futebol, não jogaram o segundo ano de juvenil, não jogaram o primeiro ano de júnior, e logo aí perde-se muito tempo de futebol. É claro que eles depois a integrarem num plantel sénior, com menos esses 2 anos que eu digo que são os anos do Covid, a sua experiência depois claro que é reduzida. E agora nesta fase, o que é que nós entendemos? Entendemos que os jogadores estão a crescer, as coisas também nos estão a ser bem, anteriormente não nos estavam a ser bem, e nós, antes destes resultados positivos, já poderíamos ter conquistado também as vitórias que nós sabemos que não aconteceram, porque também faz parte do futebol, e a sorte também faz parte do futebol, e nós não tínhamos tido essa sorte. Estas 3 vitórias vêm um bocadinho também dar razão àquilo que eu tinha vindo a dizer, que nós temos qualidade no plantel, que os jogadores jovens estão a ser bastante ajudados por nós, equipa técnica, mas também pelos jogadores mais velhos. Nós temos o caso do Dino, João Batista, o Tico, são jogadores do Portugal, são jogadores mais velhos, pá, que têm-nos dado ali muita ajuda também dentro do campo a passar a mensagem, porque eles são jogadores muito importantes para o clube e são jogadores de referência a nível distrital, e têm também ajudado a passar esta tal mensagem extensível da equipa técnica para os miúdos dentro do campo. Agora, é claro que os resultados apareceram agora, mas não é por agora nós não mudámos nada. Foi aquilo que eu lhes disse há uma semana, nós continuamos a trabalhar da mesma forma, só que os resultados apareceram e nós estamos nesta posição, mas ainda temos os nossos objetivos também internos, e queremos alcançar outras posições dentro da tabela classificativa.
Pedro Gil, ele que é o treinador do Atlético Oriense, entrou sensivelmente a meio da temporada e os resultados estão à vista. A formação Oriense está desta feita quase a conseguir a manutenção. No que diz respeito à primeira divisão distrital, vamos aqui apenas olhar-se para alguns dados estatísticos, dizer que nesta altura a equipa que maior número de vitórias soma é precisamente o Rio Maior, tem 21, também é a equipa que tem menor número de derrotas, apenas perdeu uma vez e precisamente em Fazendas de Almeirim. Quanto à equipa que mais empata, é o Samora Correia, tem 10 empates, sem dúvida nenhuma aqui um número digno de realce. Ainda no que diz respeito a factos positivos, o melhor ataque está na posse do Rio Maior, domina quase em toda a linha, tem 70 golos marcados. Já no que diz respeito à melhor defesa, aqui também sem surpresa, o Rio Maior apenas encaixou 13 golos até agora nas 26 jornadas já realizadas. Dividindo esta globalidade de números pelo rendimento em casa e também fora, registro então para a equipa com maior número de vitórias caseiras, o União de Tomar, aqui com 11 vitórias, tem ainda mais um jogo do que o Rio Maior a jogar em casa, entenda-se, sem perder está o Rio Maior, ainda ninguém conseguiu vencer no reduto rio-maiorense. O melhor ataque que está na posse do União de Tomar tem 41 golos marcados a jogar em casa. Já a melhor defesa caseira pertence ao Rio Maior, apenas encaixou 5 golos. Fora de portas, a equipa que mais venceu, precisamente Rio Maior, tem 11 vitórias em 14 jogos. Também é a equipa que menos perdeu, apenas uma vitória. Quanto ao melhor ataque, aqui fora de portas o Rio Maior domina em toda a linha, tem o melhor ataque, 33 golos marcados, a melhor defesa, apenas 8 golos sofridos. Falámos dos indicadores positivos. No que diz respeito aos indicadores negativos, a equipa com menos vitórias é o Glória do Rio Batista, Tejo apenas conseguiu 2 triunfos nestes 26 jogos realizados. Também é a equipa que mais perde, tem 19 derrotas em 26 jornadas. Quanto a números relacionados com golos, o pior ataque é do União de Almeirim, apenas marcou 26 golos. A pior defesa está do lado do Glória do Rio Batejo, 72 golos sofridos. Vamos também aqui fracionar estes números totais por casa e fora. A equipa que menos vitórias tem em casa é precisamente o Glória do Rio Batejo, apenas 2. A equipa que mais derrotas tem em casa é o União de Almeirim, já perdeu por 7 vezes. O pior ataque também, União de Almeirim, com 14 golos marcados na condição de visitado. A pior defesa aqui está entregue ao Salvaterrense, encaixou 29 golos a jogar em casa. Fora de portas, o Glória do Rio Batejo aqui não deixa margem para dúvidas. Tem 13 jogos, 13 derrotas, ou seja, ainda não somou qualquer ponto na posição de visitado. Quanto a ataque, o Ferreira do Zezer é a equipa menos concretizadora, tem apenas 11 golos marcados. Já a pior defesa está do lado do Glória do Rio Batejo, encaixou 47 golos. Cumpridos estes dados estatísticos, vamos então dar conta daquela que será a próxima jornada. Teremos então União de Almeirim, União do Tomar, Salvaterrense Torres Novas, Cartacho Oriense, Amiense Alcananense, Glória do Ribatejo Samora Correia, Benavente Fazendense e o Ferreira do Zezer, Mação para além do Rio Maior, Abrantes e Benfica. Vamos continuar a olhar para o quadro distrital. Registo agora para a segunda divisão distrital. Está em causa o apuramento de campeão, também o apuramento de subida. Terceira jornada, vamos então aos resultados. Espinheirense 1, Águias de Alpiarça 3, Entrocamento Atlético Clube 1, Moçarriense 0. Aqui, sem dúvida alguma, o resultado que marca este fim de semana, diríamos mesmo à escala distrital, até mesmo à escala nacional, porque o Moçarriense era a única equipa que contava por vitórias os jogos realizados nesta época para o campeonato. não venceu pela primeira vez, perdeu efetivamente na deslocação ao reduto do entroncamento do Athletic Club. Ainda nesta jornada tivemos o Fátima 4, Forense 3. E o entroncamento do Athletic Club é o líder, tem 9 pontos, soma por vitórias os jogos realizados nesta fase. Registro ainda para o Moçarriense, que tem 6, também com 6 pontos aparece o Fátima, assim como o Águias de Alpiarça. Já quase fora destas contas, Forense e Espinheirense, que ainda não pontuaram e, para além de não terem pontuado, têm revelado aqui alguma fragilidade, nomeadamente o Espinheirense, que tem apenas 2 golos marcados e já sofreu 9. Ou seja, terá que mudar muito esta equipa, também a do Forense, para poderem entrar de forma mais efetiva ainda na luta pela subida de divisão. O primeiro lugar é o campeão, o segundo lugar também acompanha o líder na subida de escalão. Registo ainda para a próxima jornada, Águias de Alpiarça, entroncamento do Atlético Clube, Moçarriense Fátima e o Espinheirense Forense. Tal como sublinhado, o entroncamento do Atlético Clube tornou-se na primeira equipa a impor uma derrota ao Moçarriense nesta temporada, isto falando de jogos de campeonato, entenda-se, isto porque o Moçarriense ainda nem sequer tinha empatado um jogo que fosse. Agora perdeu no entroncamento. A Hertz falou com Paulo Costa, presidente do entroncamento do Atlético Clube, que disse que a sua equipa deu uma demonstração clara daquilo que tem sido o percurso no Complexo do Bonito.
Efetivamente, a equipa hoje deu uma demonstração clara daquilo que é e tem sido o percurso na nossa casa, um percurso vitorioso, contra uma excelente equipa, esta do Moçarriense, que contava por vitórias todos os jogos que tinha feito até agora sem empates, mas claramente fomos uma equipa solidária, competente, com um espírito coletivo forte e uma qualidade que permitiu alcançar aquilo que a equipa tinha em mente e o treinador passou como mensagem.
Ó Costa, com esta vitória a equipa do entroncamento isola-se no primeiro lugar e não deixa de ser nota de destaque, porque a equipa de Nuno Guerra não perdia, ou melhor, não tinha nenhuma derrota, não só na fase regular do campeonato, como agora nos dois jogos do apuramento de campeão. Nesta altura, a equipa de entroncamento tem 9 pontos, Fátima venceu, tem 6, Moçarriense perdeu, tem também 6. O que é que podemos esperar deste apuramento de campeão e, claro, que o entroncamento para subir divisão?
Vamos esperar que vai ser um apuramento de campeão onde todas as equipas vão lutar ainda pelas suas possibilidades até final. Claramente tivemos um início que nos favorece com 3 vitórias, que nos coloca numa situação mais confortável, mas longe de estar decidida. Continuarmos a trabalhar com os 2 pés no chão, que é aquilo que temos feito até aqui. E essa vai ser seguramente a mensagem que vai ser passada, quer ao trabalho, quer ao treinador. O treinador também sabe perfeitamente que nesta altura nada está conquistado, os jogadores têm essa noção e queremos ter tranquilidade, trabalhar com o espírito que temos até aqui e voltar a colocar o clube no lugar onde ele merece.
Paulo Costa, tem havido algumas situações disciplinares no entroncamento do Atlético Clube, que comentário merece essas situações?
Falaremos no final da época, neste momento não é o momento oportuno para falar sobre isso. Temos dado a resposta em campo com a qualidade necessária para vencer os jogos, apesar de aqui e ali terem havido situações que claramente deixam muita gente interrogada como é que podem acontecer e como é que aconteceram contra nós. Deixamos isso para uma análise no final da época, porque nós vamos dar certamente a resposta com a qualidade dentro do campo.
Com 3 jornadas realizadas e 9 pontos, é meio caminho andado para a subida, já se percebeu isso. Próximo jogo em Alpiarça, a equipa de Jorge Peralta venceu esta tarde.
Respeito máximo pela equipa de Águias de Alpiarça, respeito máximo por quem a lidera, respeito máximo pelas intenções do Águias de Alpiarça, mas certamente com o espírito que temos e com a motivação que temos, não temos outro foco se não vencer em Alpiarça, mas para isso teremos que dar a resposta no campo de forma cabal e na prática, porque na teórica efetivamente temos esta vontade, mas é necessário na prática mostrar também, e é assim que vamos fazê-lo no próximo domingo já em Alpiarça.
Paulo Costa, presidente do Entroncamento Atlético Clube, aqui no rescaldo à vitória da sua equipa diante do Moçarriense, a primeira equipa a roubar pontos ao Moçarriense nesta temporada, que somava por vitórias os jogos realizados. Importa sublinhar que este mesmo Entroncamento Atlético Clube também dá aqui seguimento a um percurso 100% vitorioso, isto porque em casa, registe-se na fase regular, somava por vitórias os jogos realizados, 8 jogos, 8 vitórias, aqui num pecúlio imitado e seguido pelo Centro Desportivo de Fátima, que também conseguiu 8 vitórias em 8 jogos caseiros, mas efetivamente é o Moçarriense que assume aqui uma posição de destaque, isto porque estamos com 3 jornadas nesta fase de apuramento de campeão, tínhamos somado 16 na fase regular, isto no que diz respeito à Série C da 2ª Divisão Distrital, e a equipa treinada por Gonçalo Guerra somava por vitórias estes 18 jogos consecutivos. 18 jogos a vencer, sem dúvida nenhuma, um feito sem igual à escala nacional, que cai assim no entroncamento complexo do Bonito, o Entroncamento Atlético Clube, aqui a também a conseguir-se travar esta marcha vitoriosa da formação liderada por Gonçalo Guerra. Registro então para este apuramento de campeão. Recordar, o Entroncamento Atlético Clube lidera 9 pontos, depois 3 equipas empatadas com 6 pontos, são elas o Moçarriense, também o Fátima e ainda o Águias de Alpiarça, ainda sem qualquer ponto o Forense e o Espinheirense. Nota aqui para duas presenças efetivas aqui o grupo B da primeira fase da 2ª Divisão Distrital, aqui o grupo B com presenças efetivas nesta luta pela subida, o que é um sinal demonstrativo dessa maior qualidade dessa série relativamente às demais deste segundo escalão. É um método de avaliação que se baseia única e exclusivamente no rendimento das equipas, isto tendo em consideração que Forense, que estava na Série A, e Espinheirense, que estava na Série B, não tiveram então ainda qualquer ponto nesta fase e parecem já arredados desta luta pela subida, tendo em consideração o poderio das outras equipas envolvidas. E assim, com a 2ª Divisão Distrital, colocamos um ponto final na terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida, teremos outras modalidades, também a reportagem no aniversário da Casa do Benfica de Tomar, que assinalou então 67 anos de existência. A Hertz marcou presença, ouviu e recolheu algumas das intervenções das presenças deste jantar comemorativo que decorreu na Quinta da Gracinda, em Valdonas do Mar. Vamos então finalizar por aqui esta terceira parte. Voltamos já de seguida. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos então agora olhar para algumas modalidades, ainda para a reportagem que a Hertz fez no aniversário da Casa do Benfica de Tomar. Começamos com o judo, destaque para o Open de Cadetes e Juvenis de Pinhal Novo, nota para bons resultados ribatejanos. Vamos a esses destaques por Filipe Lopes.
Decorreu o Open de Cadetes com destaque para Mariana Dias do Clube Judo Riachos, que venceu a medalha de ouro na categoria de menos de 52 quilos. E depois, no setor masculino, destaque para António Pereira, do Clube de Torres Novas, que ficou na medalha de bronze na categoria de menos 50 quilos. Destacar ainda a presença de atletas do Grupo Rios de Enfermeiro de Outubro, outros atletas do Clube de Riachos, e inclusivamente 2 sétimos lugares para o Sport Complexo em Sogos.
Filipe Lopes aqui a dar-nos conta dos destaques relacionados com o judo. A altura de passarmos agora para o voleibol pela mão de Catarina Teles.
Começamos as notícias do voleibol pelo Sport Operário Marinhense com a equipa sénior masculina, que apesar de ter voltado a perder contra o Clube Condeixa por 3-1 e contra o Grupo Desportivo Cultural de Gaifães por 3-2, conseguiu sair do último lugar da tabela classificativa. Chegam-nos boas notícias dos juvenis masculinos, que mantêm também uma boa prestação no Campeonato Nacional, depois de terem vencido por 3-2 o Sena Clube de Ceia. Continuamos nas vitórias com a equipa de Júniores A masculinos, que venceu por 3-0 a Associação Academia Mateus e Nogueira, e apesar de ter perdido o jogo contra o Sport Lisboa e Benfica por 3-1, mantém o segundo lugar da tabela classificativa. No mesmo escalão, mas no feminino, a equipa marinhense saiu derrotada por 3-0 do jogo contra o Lobatos Vôlei. Terminamos com a equipa de iniciados femininos, que voltou a perder o jogo contra o Colégio Pedro Arrupe, desta vez por 3-2. Passamos para a equipa sénior feminina do Clube Desportivo Pataiense, que perdeu por 3-0 o jogo contra o Gandeira Mar e está assim fora do apuramento para a final da Taça Federação. A equipa que disputará a final será conhecida já este fim de semana. Também a disputar o Troféu Federação temos a equipa sénior masculina, que joga este sábado no Cacém o primeiro jogo contra a Escola Gama Barros. Continuamos pelas Caldas da Rainha, também com a vitória por 3-1 da equipa de Júniores B femininos contra a Academia de Vôlei de Praia. Já a equipa de juvenis masculinos perdeu por 3-0 contra o Figueira Vôlei Clube e termina a competição já no próximo dia 7 de maio. Terminamos com a equipa mais nova da União Recreativa Mirense, que de volta à competição perdeu por 3-0 o jogo contra o Clube Recreativo Piadense, mas mantém o terceiro lugar no Campeonato Nacional.
Catarina Teles aqui com as últimas do voleibol. A Casa do Benfica de Tomar-se assinalou 67 anos de existência, ocasião celebrada com a realização de um jantar no restaurante Quinta da Gracinda e que contou com as presenças de Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, assim como de Tony, velha glória do emblema encarnado. Numa iniciativa muito participada, destaque para a intervenção do presidente da Casa do Benfica de Tomar, Abel Bento, que deixou um apelo para que os sócios e simpatizantes, lembrando que é necessária uma maior participação na atividade da casa.
A casa do Benfica em Tomar é a casa dos benfiquistas. E não pode ser só a casa dos benfiquistas quando um de nós se lembra de ir ao futebol. Tem que ser a casa dos benfiquistas no dia-a-dia, temos de passar por lá, beber um café, conviver. É muito importante que os benfiquistas de Tomar estejam presentes na vida da casa. Meus amigos, nós estamos a passar grandes dificuldades, mesmo muitas dificuldades, e se todos nós não colaborarmos um bocadinho mais com a nossa presença na casa, provavelmente aquilo que todos nós não queremos vai acontecer mais ano, menos ano, que é o encerramento da casa.
Referência também para a intervenção de Tony, velha glória do Benfica, que recordou a sua presença em Tomar na altura em que a União de Tomar competia entre os grandes clubes nacionais.
E dizer-vos que foi em Tomar que eu me sagrei pela primeira vez campeão nacional pelo Benfica, há 53 anos. Numa semana decisiva, porque tivemos que repetir um jogo a meio da semana, de um protesto de um sanjoanense do Benfica, e estávamos em disputa com o Futebol Clube do Porto e não podíamos perder nem esse jogo com o sanjoanense, nem aquele que viemos aqui jogar com o União de Tomar, e que o Eusébio, como sempre, não sei se foram dois ou se foram três que ele marcou, mas foram quatro, de certeza que dois no mínimo eram dele. Por isso é uma cidade que talvez tenha sido a primeira vez que visitei e que, naturalmente, guardei boas memórias, porque foi o primeiro de muitos tumultos entre jogador, treinador adjunto e treinador principal. Foram 14 vezes campeão pelo Benfica.
Registo ainda neste jantar, tal como referido, para a presença de Jaime Antunes, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, que endereçou os parabéns à Casa de Tomar.
É de facto um momento, eu diria que é um momento de mudança também neste sentido, de novas figuras, de novas caras, de novos também métodos que estamos a trabalhar. É evidente que nestes períodos também temos que ter alguma paciência, no sentido de as mudanças não se fazem, e sobretudo numa grande instituição como o Benfica, não se podem fazer de um dia para o outro. Nós no Benfica somos às vezes a revoluções. Nós queremos uma evolução, mas uma evolução positiva nas coisas. Queremos valorizar sempre aquilo que é o nosso passado, o passado glorioso, valorizar o passado mais recente, aquilo que muito bom foi feito, mas também, mas sobretudo agora, temos que olhar para o futuro para estruturar o Benfica no sentido de responder às grandes desafios que temos pela frente.
Tal como sublinhado também Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, marcou presença nesta celebração, 67 anos, da Casa do Benfica de Tomar, e também ela direcionou então elogios para a prática, para as atividades, melhor dizendo, realizadas por esta entidade.
A importância que têm as casas do Conselho. Nós podemos pensar, enquanto benfiquistas, que é um espaço onde só vamos encontrar dos nossos, onde podemos falar sem barreiras. Mas o que é certo é que as casas do Conselho têm, as casas, neste caso a nossa Casa do Benfica, têm uma importância social imensa. Apesar de vivermos numa cidade, e existem outras casas de Conselho espalhadas pelo país, temos muitos concidadãos que se sentem sós. Às vezes estamos rodeados de pessoas e sentimos-nos sozinhos. E as casas, Casa do Conselho de Benfica de Tomar, é um espaço que tem também uma vocação social, a exemplo do que têm as outras casas do Benfica. É um espaço de convívio, é um espaço de combater a solidão e é um espaço de convívio intergeracional. Uma casa do Benfica, nós temos pessoas com mais idade e temos crianças e adolescentes. E o convívio entre as várias gerações é que nos faz evoluir enquanto pessoas e enquanto seres humanos.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a marcar presença na celebração dos 67 anos da Casa do Benfica de Tomar. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Houve então registo para um olhar atento sobre as principais competições deste fim de semana. Regresso em força das competições, também devido à interrupção das últimas duas semanas no Hockey em Patins. O Sporting de Tomar perdeu no Dragão Caixa. Continua ainda assim de olhos colocados na sexta posição. O play-off de luta pelo título, esse está garantido. No futebol, primeira divisão distrital, o Rio Maior soma e segue. Faltam 4 jornadas, necessita apenas de 2 vitórias para chegar ao título, ou então que o União do Tomar, que ainda sonha, tenha algum deslize e assim esse percurso da equipa de Gonçalo Carvalho ficará mais facilitado. No apuramento de campeão, segunda divisão distrital, também na Associação de Futebol de Santarém, o entroncamento do Atlético Clube causou sensação, bateu o Moçarriense, 18 vitórias consecutivas depois, a equipa de Gonçalo Guerra conheceu então a derrota. Tivemos também o Futsal Ferreira do Zêzere, segunda divisão nacional, apuramento de campeão, também promoção à Liga Placar, a formação ferreirense perdeu em Belém, ainda assim continua no segundo lugar, lugar-se de subida. Foram então estes alguns dos temas que marcaram esta edição de Hertz Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.